de estar um passo à frente, mesmo quando os assuntos ainda não são moda, como todos esses termos que a gente falou. É por isso que eu converso agora ao vivo com o Eduardo Comerlato. Ele é o diretor da La Fábrica Juventus, para contar um pouco dessa transição toda, né, que o empreendimento vem sofrendo. O pessoal que é fã do lanche, né, da hamburgueria, sabe do que eu estou falando, estão sempre com uma coisa nova, diferente. Mas antes de eu falar tudo isso, deixa eu dar um bom dia, né, para o Eduardo. Dudu, tudo bem? Seja bem-vindo.
Tudo bem, bom dia, é um prazer estar aqui.
Vou começar já contando para todo mundo que o X mais vendido, mais famoso da casa, que é o X Dudu, ganhou teu nome, é isso, né?
Ganhou, foi eu que inventei. Nada mais justo.
Mas tu era pequeno ainda, né, Dudu? Acho que tu nem tinha noção que era tu que ia comandar o negócio no futuro.
Acho que eu tinha até.
Já tinha?
Sim.
Já... Por isso que eu falo, DNA, olha.
Já fui treinado desde criancinha.
É mesmo?
Ah, aquela coisa de empreendedor da Serra Gaúcha, né? Tem que formar o sucessor. Eu, quando era criança, eu tava sempre lá, ajudava meu pai. Então, acho que eu tinha... Quando fui fazer faculdade, eu fui fazer administração, mas já tinha em mente assumir o negócio aqui, familiar. Eu sou filho único, né? Então, acho que sim, acho que desde criança eu já tinha uma boa noção que eu ia acabar assumindo.
Olha só, a gente vai contar essa história porque é uma história muito legal de inovação. Vamos começar do começo, né, Dudu? Você estava me falando que Juventus, na verdade, o nome era Juventus só, né? Agora uhum. mudou de nome mais recentemente, mas atendia um público que era um público de bar, né? Era um bar, não era, na verdade, um restaurante, uma hamburgueria como é hoje. Era diferente, atendia um público de jornalistas, uns grilos, uns bicho grilo da época, né? Tinha ali uma sinergia com este público que, entre aspas, também formava um pouco de opinião em Caxias do Sul.
Sim, a gente está fazendo 30 anos esse ano. A Juventus, ela foi fundada em 89, logo depois que eu nasci. Na verdade, meu pai, ele tinha uma hamburgueria em Tramandaí, eles moravam lá, meu pai e minha mãe, e quando minha mãe engravidou, por função de não ter nenhum familiar na cidade, ia ser um pouco difícil cuidar de mim, ainda mais que eles trabalhavam a noite toda, eles resolveram voltar para Caxias, onde tinha toda a família, que podia dar um suporte para eles, e iniciaram aqui o bar e lancheria Juventus.
E aí,
o pessoal pergunta uhum. por que tem esse nome. Uhum. Na verdade, a nossa primeira sede foi ali na Marechal Floriano, e era o clube social de um time de futebol aqui da cidade, que era uhum. o Futebol Juventus. Então ele comprou já com o nome e ele manteve. E ali eu atendia bastante pessoal do clube e também os jornalistas ali do jornal Folha de Hoje, porque era bem na frente.
Sim, o pessoal jogava carta, aquela coisa toda que é típico, né, desse público. Não sei se jogavam sinuca na época também ou não.
Jogava, tinha duas mesas, né, de sinuca lá, eu lembro bem. O pessoal jogava xadrez, levava baralho. Mas era um bar mesmo, uhum. né? Era um boteco, na verdade.
Boteco uma... é o melhor termo, eu acho maravilhoso.
É, boteco. Era um boteco bem legal, tinha mesa de ping-pong lá, era aqueles botecos antigos. E só mudou para hamburgueria em 98. Então, na verdade, tem 30 anos como de existência, desde que era um bar, e 21 anos agora como hamburgueria mesmo.
Certo. Dudu, aí fechou a Folha, né? Que era também um público cativo, deu aquilo que a gente chama, né, a crise. A crise veio porque diminuiu o público, né? E aí Sim. também os tempos mudaram, o tipo de uso que se dá às coisas que são da noite, que são do entretenimento, também foi mudando o hábito de consumo. Como é que nasceu a ideia de, bom, vamos mudar de serviço, vamos levar a fazer uma outra coisa?
É, quando fechou a Folha, ali foi uma crise pro negócio. Porque, né, o público era principalmente dos jornalistas ali da frente, e do dia para noite, com o fechamento do jornal, não só os clientes estavam todos desempregados, como eles não estavam mais circulando por ali, né? Eles iam lá para trabalhar, agora que não tinha mais trabalho ali, eles acabavam, né, indo para outros lugares, também não tinham dinheiro para ficar gastando. Então o nosso faturamento ali caiu radicalmente. Eu não lembro disso, né? Eu tinha ali 10, 11 anos, mas a história que meus pais me contam foi essa. E daí foi aí que meu pai resolveu fazer essa transição de bar para hamburgueria, né? Quis ampliar o público, começar a chamar mais famílias, né? Ele trabalhou com X a vida inteira, desde que ele tinha ali. Meu pai foi órfão muito cedo. Né,
teve que se virar.
Ele perdeu a mãe quando tinha 8 anos e o pai morava em outra cidade, casou com outra mulher. Então ele trabalhava desde criança. E o primeiro trabalho dele foi justamente como garçom servindo X. depois ele virou chapeiro. Então, assim, ele tem no sangue também. Eu nasci no negócio, né? Mas ele praticamente nasceu no negócio também, porque desde criancinha que era isso que ele sabia fazer. E daí ele pensou, bom, o que eu sei fazer de melhor é X. E montou a Hamburgueria Juventus, agora sim, com o nome de hamburgueria, para atrair o público.
Inclusive pertinho, né? Porque não foi para muito longe.
Não, ficou no mesmo lugar. Uhum. Ele era ali na Marechal Floriano mesmo. Ele só
mudou o conceito.
Fez uma pequena reforma ali, uhum, trocou de nome e reinaugurou para servir o X. Nos primeiros anos demorou um pouco para engrenar, né? Não, uhum, foi tão fácil assim. Mas depois virou uma hamburgueria de muito sucesso, tanto que a gente teve que...
Prêmios, inclusive, né?
É, a gente ganhou vários prêmios, a gente precisou ir para um lugar bem maior, a gente está agora no prédio ali na Tronca, uhum, que é um prédio que tem mais de 1.000 metros quadrados, a gente abriu sede na UX também.
Tem filiais,
já,
né?
Já tem franquia, assim.
Muito legal isso, né? Quem diria, né? Quem diria que
quem
ia
diria
ter, né?
Aí, como a é Maris que vem para o bem, né?
É verdade.
A primeira crise foi o que nos motivou, motivou meu pai a procurar esse avanço todo, né? Se não tivesse acontecido, provavelmente a gente ainda teria um bar ali.
Verdade. Aí, Dudu, vem a coisa das inovações que foram seguindo, né? Se seguindo, não parou por aí. Esse DNA de inovação é uma coisa que quem conhece o empreendimento sabe, né? Eu estava te contando que um tempo atrás eu fiz uma matéria sobre isso, fiquei realmente muito impressionada. Por exemplo, a hamburgueria Juventus, depois mudou para a fábrica Juventus também, mas naquele contexto, criou um espaço para as pessoas assistirem futebol, que era uma coisa X futebol, cerveja estava linkado, criou um espaço onde as pessoas, mesmo no frio, podiam ficar num ambiente aberto, foi criando... Ninguém acreditava. Quem diria que alguém ia sair de noite, no frio de Caxias do Sul, para ficar num ambiente aberto? Não, uhum, se jogou umas mantinhas lá e as pessoas ficavam, porque as pessoas gostam de aventura, elas gostam de uma coisa diferente. E o cardápio? Aí no cardápio que eu queria chegar contigo, porque você foi a primeira pessoa que disse, não, aquela coisa assim, ah, eu gosto do X, mas tira salada, tira isso, tira aquilo, tira aquele outro. E você criou o Dudu porque você também queria mais carne e mais queijo. É mais ou menos isso?
É. Na verdade, eu pedia sempre o mesmo lanche, né, que é o X Dudu, ele tem filé picado e vai três tipos de queijo, vai mussarela, parmesão e provolone. E eu chegava lá e pedia todos os dias a mesma coisa. E os garçons, eles cansaram de escrever, X com filé picado, provolone, parmesão, mussarela, e escreviam só X Dudu.
Eles fizeram personalizado pra você, né?
Isso, exatamente. E aí começou a criar a moda, sabe? Minha mãe começou a pedir também o X, os garçons iam lá pedir o X Dudu, outros clientes começaram a pedir o X Dudu também, até que meu pai resolveu, bom, né?
Bota no cardápio.
Tá, todo mundo que come adora isso aqui, vamos botar no cardápio. E hoje é o X mais vendido da casa.
E foi aí que nasceu, já tinha antes. Eu sei que vocês têm vários lanches no cardápio bem inusitados, né? O X Galdério, o X Churrasco, o X não sei o que, o X Vegetariano. Tem várias coisas que foram surgindo com as demandas também. Essa coisa do, o pessoal tá pedindo, tira isso, bota aquilo. Foi aí que nasceu ou vocês já trouxeram coisas de, sei lá, de outras experiências em outros lugares?
A gente vai sempre se reinventando, né? Por exemplo, agora a gente está com as opções de X vegano, porque é difícil não ver o crescimento desse movimento vegano, né? E as pessoas pedem, então a gente vai se adaptando conforme os tempos vão mudando também, né? O X Galdério foi criado para uma edição especial de mês Farroupilha. Né, era um X que deveria ficar um mês no cardápio, era só para um setembro ali, mas fez tanto sucesso que a gente acabou incorporando o cardápio também.
Que legal isso.
E todo ano a gente troca de cardápio e a gente faz uma análise do que está saindo bem, do que o pessoal está querendo, o que, que pede, o que, que... Que a gente sempre procura inovar, né?
Isso são as campanhas, né? Fica aí na área mais de entender o que o consumidor quer e entregar para ele aquilo de uma maneira fácil, rápida, com preço adequado, tudo isso tá no pacote. Mas antes da gente desenvolver ainda essa questão do cardápio, Dudu, se eu não me engano, quando vocês colocaram, né, este espaço maior, que hoje todo mundo conhece, de La Fábrica Juventus, na Tronca, vocês também, me parece, foram o primeiro estabelecimento a trabalhar com acessibilidade, desde a questão de ter na porta de entrada um lugar reservado para deficientes, né, para quem precisa de cadeira de rodas ou tem limitação, e também piso tátil, você estava me falando, isso. E o cardápio em braille, é isso?
Isso, isso é o toque da minha mãe. A minha mãe era professora, agora está aposentada, mas ela trabalhava como professora em sala de recursos, com alunos com necessidade especial. Então, ela sempre teve uma preocupação muito grande com questão de acessibilidade. Então, sim, quando a gente se mudou, já foi feito tudo pensado para atender esse público. Tem banheiro para deficientes, adequado, acesso, estacionamento para deficientes, tem o cardápio em braille, o piso tátil para poder chegar e sair. Né, aí, sim, acho que fomos a primeira. Eu não tenho certeza, mas... Eu não sei de nenhuma outra que tenha tido esses recursos, como cardápio em braille, antes da gente.
E as pessoas usam, por exemplo, as pessoas têm uso para tudo isso que foi criado, essa questão de inclusão? Tem uso? O pessoal vai, frequenta?
Olha, principalmente a questão para cadeirantes tem muito. A gente vê que a gente tem um público bem expressivo de cadeirantes. Acredito que justamente pela acessibilidade, né? O pessoal procura, nos procura, porque sabe que a gente está preparado para atender esse público.
Entendo. Agora vamos voltar às campanhas. As campanhas são fantásticas, né? Os nomes são muito criativos. Como é que vocês bolam essa coisa toda? Eu sei que tem um dedinho teu aí também, né? Porque uma vez, conversando com o teu pai, se não me engano, lá, ele disse, ah, o Dudu está se preparando para fazer isso, está estudando um pouco mais. Você estudou para isso?
Eu estudei administração, estudei na URGS, fiz dois intercâmbios também, mas a minha área de formação é administração.
Uhum. E aqui, de verdade, Caxias do Sul é o melhor hambúrguer do mundo? Fala sério, me conta.
Não apenas Rio Grande do Sul, eu diria Caxias do Sul é o melhor hambúrguer do mundo, porque o X, né? A gente está falando especificamente do X, que é um produto da culinária gaúcha, mas diferentes cidades do Rio Grande do Sul tem X diferentes entre si, né? Por exemplo, o X lá em Porto Alegre é bem diferente do X de Caxias. É um X que é prensado, que vai um tomate picado dentro. E aqui a gente usa outro processo que eu considero muito melhor. E, na verdade, o público, pelo que eu pesquiso, pelo que eu falo com o pessoal que vem de Porto Alegre fica louco, né? Diz que a gente tem que abrir uma em Porto Alegre logo. Porque o que acontece? Por exemplo, em Porto Alegre, eles colocam o tomate, o alface, a maionese, tudo dentro do X e depois eles prensam, deixam ele bem amassado e quente. Uhum. Só que nesse processo ali a alface acaba ficando meio cozida, a maionese fica quente, o tomate solta muita água. E aqui o nosso processo é, a gente esquenta o pão separado e depois coloca todos os ingredientes em camadas, cada um na sua temperatura, na sua textura correta. Então fica um produto diferenciado. E quando a gente... Agora a gente trocou de marca, né? A gente virou La Fábrica Juventus. E esse La Fábrica é justamente uma homenagem a Caxias do Sul. A gente olhou os elementos culturais da cidade, a gente viu essa coisa da indústria, a gente buscou essa raiz italiana, né? O nome é La Fábrica, com dois Bs em italiano. Porque o nosso produto é um produto cultural caxiense. Não só o X, é o X típico de Caxias, mas, por exemplo, o Bauru. O Bauru é um produto da gastronomia de Caxias. Né? Caxias tem essa gastronomia que é dos colonos italianos, que é galeto, polenta, tortéis, sopa gnocchini, que é uma gastronomia de Caxias, sem dúvida, e é maravilhosa. Mas a gente também tem essa outra gastronomia, que é uma gastronomia mais urbana, né? Dos restaurantes aqui do centro de Caxias mesmo. E o X e o Bauru são produtos maravilhosos. E a gente quer... O nosso plano é justamente espalhar esses produtos Brasil afora.
Muito legal. Dudu, a gente tá chegando na reta final aqui. Ele me disse que era tímido, não falava. Agora deslanchou, né? Tá bom demais te ouvir. Olha só, sobre a questão também de dar um toque mais gourmet, né? A gente tá naquela vibe, assim, de que tudo é um pouco gourmet. Eu sei que vocês mantêm uma tradição, mantêm vários itens no cardápio que estão na essência, né? Daquele X tradicional que lá o teu pai fazia, né? Tem uma pegada assim. Mas também não deixa de ter um pouco de gourmet. Vocês têm ali um buffet, por exemplo, de maioneses, né? Maioneses diferentes. É mais dessa linha dos acessórios, entre aspas, e de um cardápio um pouquinho mais elaborado, que vocês entram nessa vibe gourmet?
Sim, a gente não se chama de gourmet. Uhum. A gente acha... É comida boa. Não é porque é boa que é gourmet, né? Porque a gente quer mesmo ter raízes, ser mais tradicional, mas fazer um produto de extrema qualidade. Mas sim, a nossa ideia sempre foi elevar o status desses produtos, como o X e o Bauru, né? Porque uma vez X era coisa de lanchonete. Assim como o churrasco, uma vez, era um produto que não era muito bem visto, né? Rodízio de churrasco era restaurante beira de estrada. E hoje tem restaurantes caríssimos, conceituados, que ganharam o mundo, né, redes internacionais que são especializadas em churrasco. A gente se inspira um pouco nisso para tentar levar também o nível do X. Não tirar o X daquele status de um lanche que tu vai comer na esquina ali, na lancheria, e reconhecer que esse é um produto realmente bom, que vale uma visita, vale sair com a família para comer, né? Então a gente...
Não, é um evento, tem gente que reserva uma data do mês para comer X, né? Tem. Fala sério. É um evento. Dudu, sobre essa, pra gente fechar mesmo agora, tem várias pessoas participando da live aqui, falando, já vou passar os recadinhos, mas pra gente fechar, tem a campanha atual. Já teve várias campanhas, não vou ter condições de falar de todas as campanhas, elas são sempre fantásticas, inusitadas, pegam datas comemorativas, é inteligência em ação, né, na questão da gastronomia. Mas tem essa do mês do Cachorro Louco, eu não sabia que tinha, fiquei sabendo por colegas, inclusive, que ficou esperando entrar agosto. Vamos ver se saiu a promoção do mês do Cachorro Louco, que vocês fazem também. Como é que é isso?
É uma brincadeira que a gente faz todo ano. Agosto é um mês que tem uma fama ruim, né? O mês mais longo do ano, o mês do Cachorro Louco. A gente pegou essa ideia do Cachorro Louco e transformou numa ação que dura todo o mês de agosto, que é uma promoção em todos os cachorros quentes. Eles saem por R$11,90. Então, qualquer dia, qualquer horário, na tela entrega também... Se chegar lá, estão todos os cachorros quentes por esse preço promocional de R$11,90.
Muito legal, eu tô falando, as campanhas são ótimas. Para quem quiser conhecer, deixa o endereço aí, a página, tem rede social a mil, né, da La Fábrica Juventus, para o pessoal conhecer, saber das promoções de forma antecipada, Dudu.
Tá, é La Fábrica Juventus, esse fábrica é com dois Bs. A gente tá no Instagram, no Facebook, pode nos procurar por lá. E a gente fica aqui no bairro Rio Branco, na Rua Tronca, esquina com o Euclides da Cunha.
Estacionamento fácil, como a gente já falou, tem todas essas facilidades. A Annelise Lautert, ela é super fã, viu? Ela disse, olha, ótimo espaço, comida e atendimento maravilhoso, conhece. Depois ela volta para dizer assim, parabéns, Dudu, para tua mãe em especial, porque muitos cadeirantes pedem teleentrega pelas dificuldades de locomoção nos estabelecimentos. Tem que ter mais espaços como o La Fábrica Juventus. A Jussara Reis acompanhou a live na íntegra. Quero te agradecer. A gente vai negociar aqui, eu e o Dudu, um brinde, né?
Sim.
Nesse mês do Cachorro Louco. E amanhã, como a gente tem brinde hoje também, amanhã a gente vai fazer o sorteio. Pode ser, Dudu?
Pode ser.
Combinado, então. Já fica aqui combinado para todo mundo. Agradeço as pessoas que participaram da live, que curtiram aqui essa entrevista bem diferenciada sobre um case de inovação. E para fechar totalmente, Dudu, para essa turma toda que fala em inovação, a palavra da moda agora, né, em mindset, o que você diria?
Continue inovando. Se você não inovar, você vai fazer o que todo mundo está fazendo. Então, você vai estar competindo por um produto que todo mundo está fazendo, vai ter que acabar diminuindo o preço, vai trabalhar com margem apertada. A vida fica muito mais fácil quando você inova, se diferencia da concorrência, e aí você tem um oceano azul para navegar.
Olha que lindo, oceano azul, gostei. Obrigada, viu, Dudu? Muito obrigada pela presença aqui no programa.